Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Hoje é nossa edição número 281, que começa agora. Bom, nós temos muitos assuntos para tratar aqui, né? Já que o final de semana foi recheado aí de boas provas, muitos incidentes, acidentes e assunto. Com certeza a gente tem bastante para falar aqui. Bom, os temas aí vocês já devem imaginar, mas vão descobrindo junto com a gente também ao longo do programa. Então já vou passar aqui a palavra para o meu colega de bancada, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara, olá todo mundo. Vamos lá, 281, programa com polêmicas na Fórmula Indy, nessa reta final de decisão. A NASCAR, nem tanto, uma corrida bem amarrada, que deixou aí muita gente com sono e tudo mais. E a Fórmula 1, né, com bico caindo, um pneu estourando novamente e tudo mais, um Vettel sobrando. Muitas coisas para o programa. Vamos lá, Fábio Campos, você está de volta ao programa. Uma felicidade para a gente tê-lo aqui, apesar de apenas pela Fórmula 1, que pelo jeito você ainda não colocou, né, Indy e NASCAR em dia.
A gente volta aos poucos. E, na verdade, eu tô aqui todas as semanas, praticamente. Uma semana, uma segundinha, uma terça-feira por ano. Eu tô sempre aqui, quem são os faltosos. Né? Nós ainda não acertamos as contas do dia em que os dois Thiagos abandonaram. Né? Mas o importante é que o programa tá cheio, tá recheado, tá do jeito que a gente gosta, tem discussão até. Eu tô até aguardando que os dois Thiagos e Bárbara levantem assuntos pra gente discutir agora na Fórmula 1, porque eu quero discutir, eu não sei o quê. Eu quero entrar em análises profundas, mas eles vão trazer pauta, eu tenho certeza disso, pra gente falar do Grande Prêmio da Coreia do Sul, que é muito diferente da Coreia do Norte, que teve nesse final de semana. Eu ia adiantar aqui, mas eu já vou empurrar, vamos seguir a abertura que eu vou. Dessa vez eu não vou adiantar nada, vou guardar tudo pro bloco da Fórmula 1 depois que o carrinho passar.
Thiago Santa Rosa, já que o Robson te chama, por favor. E você, Thiago Santa Rosa, bem-vindo ao programa.
Obrigado, Thiago Raposo. Ele falou tanto, os dois Thiagos, eu aqui esperando ele me chamar, mas tudo bem. Você me chamou, você é companheiro, você é parceiro. Fábio Campos é, mas às vezes me esquece, tudo bem? Olá, Babi. Olá, você que ouve o nosso programa. Bom, vocês falaram já um pouco de tudo. Eu não quero me alongar muito, porque eu também quero discutir. Vocês vão me ouvir muito no bloco da Indy, vocês vão me ouvir muito no bloco da NASCAR, e vocês vão me ouvir muito também no bloco da Fórmula 1, que começa agora no episódio 281 do programa. Vamos lá!
É isso aí, galera. Agora começa um dos blocos mais esperados desse podcast, que, claro, né, a gente vai falar de Fórmula 1, falando aí do GP da Coreia do Sul, que muita gente acreditava que seria monótono, mais uma vitória fácil de Sebastian Vettel. Ok, que isso foi verdade, mas foi uma prova bem interessante. A gente tem bastante coisa aqui para comentar sobre ela. Mas antes disso, viu, até antes de passar para vocês, eu queria ler um comentário aqui que foi muito bacana, que foi do Heitor Marigo. Vocês lembram que fazia um tempinho que ele não escrevia pra gente, né? O Campos com certeza vai se lembrar disso. E ele deu um alô aqui pra gente, dizendo que ele ficou fora um bom tempo porque ele teve um acidente e que ele escutava o nosso programa lá da cama do hospital. Vocês acreditam? Que história engraçada essa dele, né? Mas agora tá tudo bem com o Heitor, então queria até desejar aí um bom finzinho de recuperação, né? Acredito que você já tá 100% aí, mas, pô, muito bacana ele escutar nosso programa ali mesmo no hospital. A gente super entende que não dava pra você falar com a gente de maneira alguma. E ele tem aqui uma questão que a gente vai discutir depois, que é pra falar sobre Kimi Raikkonen. Aliás, temos duas perguntas sobre Kimi Raikkonen hoje, mas queria já começar esse bloco de Fórmula 1, deixando essa mensagem especial. E passar para vocês aqui, não sei se vocês querem comentar, mandar um abraço aí para ele, que eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Mas já passar para a prova, então deixo com vocês, puxando já o Fábio Campos para essa discussão, para ele já começar falando bastante aí.
Não, eu achei que eu não sabia, tô meio chocado aqui com a sua notícia, né? O comentário que foi uma notícia, né, do acidente, lamentamos, mas e fiquei surpreso, porque, Elor, você não queria se recuperar? Na cama do hospital, na convalescência, você ouvindo o Café com Velocidade. É não querer se recuperar bem, né? Então eu não entendi esse seu acidente está muito suspeito. Mas na verdade a gente fica muito feliz, é uma honra. Não é isso? Só tenho certeza que os dois Thiagos estão até coçando a cabeça também.
Não, eu só tô preocupado que o Elor se recupere logo, tá? Eu só tenho a preocupação que os nossos ouvintes estejam todos bem. Até porque são poucos, né? Não são muitos, não. Fossem outros
não,
podcasts.
São milhares. Né?
Mas são pobres. São assim, não são bilhões, né? Mas são um número bem menor aí do que o pessoal pensa.
Mas todos moram nos nossos corações. Não, mas vamos embora então, já falar aí de Fórmula 1, essa prova que foi teoricamente quente, né? Tivemos vários acontecimentos e eu já queria até perguntar para vocês. Vocês achavam que ia só dar Vettel, ia ser uma corrida meio monótona, aquele lance de acordar na madrugada? Porque eu tenho uma técnica, né, para essas provas aí que são nesses horários meio ingratos. Eu tiro um cochilinho antes, lá para meia-noite. E aí eu acordo, porque se eu for direto, quando der a largada eu vou dormir e eu vou ficar muito irritada depois. Então eu prefiro ali desacelerar um pouquinho e voltar com tudo para a prova. Então já perguntando aí também se vocês têm alguma estratégia para assistir a corrida, né? Se vão direto, tomam um Red Bull, enfim, tem gente que vai para balada e vê a corrida. O Campos, eu sei que ele vai falar que ele tem a estratégia de assistir na hora que ele quer, todas as corridas. Mas e aí?
Posso me defender? Vai, Thiago.
Não, é que eu só ia falar assim, que a minha tática foi ficar jogando Fórmula 1 no videogame, só isso.
Boa! E Thiago Raposo, que é das manhãs?
Dormi, acho que por volta das, sei lá, 11 horas da noite, fui jantar no sábado na casa de um amigo, cheguei, cama, deu 2:30, acordei e aí fui direto. Fórmula 1, o VT da Índia do sábado, Superbike, Super Sport, GT Open, Fórmula 3 Open, Super Sport. Tô indo até 11 da noite, do domingo.
Muito bem, a gente tá falando com o espírito aqui de Thiago Raposo hoje, né? Porque difícil, hein? Aguentar essa maratona. E você, Fábio Campos, como fez aí o seu esquema? Achou que daria Vettel facilmente na prova? Que ia ser emocionante ou não? E se gostou do que viu?
Olha, Bárbara, primeiro a minha técnica é infalível, recomendo. Não, totalmente não exaustiva. Se bem que eu já falei aqui várias vezes e não sei se conseguem entender como um final de semana eu não consigo fazer outra coisa. É praticamente, não dá pra fazer mais nada. É, dá pra ver, eu encaixar umas corridinhas ali perto, mas é aquilo, né? De sexta-feira você trabalha, então você tem um treino pra você ver de noite, aí no outro dia já acorda com atraso, vê o outro, dá um espaço, vê o 3, depois vem o treino, aí já é quase a noite, e aí depois já tem a
Qual
corrida.
Qual treino depois que tem depois do treino 3?
Não, eu falei depois o treino 3. Porque na sexta-feira tem 2.
Falou assim, então, aí vem o 3, depois.
Mas
o treino.
Só é possível ver um. Não, depois o. Eu falei errado, tá então. Você vê um na sexta-feira, porque não há condição física. Aí no sábado você vê o segundo da sexta-feira. E daí você dá um tempo pra você ver o terceiro. Depois do terceiro você vê a classificação. E aí depois da classificação já é de noite. Então você não faz nada. E aí o mais legal é quando você lembra que no outro final de semana já tem. Como nesse caso nosso. Mas é infalível. Né? É muito melhor assistir por VT. Eu adorei. Virei fanático por esse estilo de vida, mas eu falo brincando porque não recomendo a ninguém, não. É muito esquisito mesmo. Só pra quem é sempre assistiu tudo gravado, tudo na vida, acaba pegando, já tendo essa mania e acoplando. Mas o que mais interessante mesmo, técnicas à parte, aliás, é até bom também soltar um gancho aí para os comentários, né, durante a semana, né, de qual técnica cada um usa, né, se dorme, se não dorme.
Exatamente.
Se cochila, se perde largada. Eu nunca usei dormir na minha época de TV Globo, digamos assim, né, de telespectador, eu nunca usei dormir, não. Eu sempre gostei de ficar acordado, porque primeiro eu tinha medo de dormir e não acordar, para não conseguir acordar. E segundo, eu sempre fiquei ligado mesmo, gostei de ficar lendo antes da corrida, sempre já tentar entrar no assunto antes, aí até que eu descobri esses canais que tem uma hora e meia de build up, né, como eles dizem, aí une o útil ao agradável. Transmissões muito boas. Mas vamos ao assunto, o assunto que interessa, né? Mais do que saber o que a gente faz para assistir corrida, o ouvinte quer saber o que a gente acha das corridas. Eu gostei da corrida, eu fiquei absolutamente satisfeito com o Grande Prêmio da Coreia. Eu sei que existem aí várias discussões, mas eu gostei. Eu fiquei daquelas corridas que você desliga feliz, satisfeito, né? A Fórmula 1 vive um momento baixo no nível das corridas, né? Não estou dizendo o ano inteiro, mas o momento mais para cá, né? Da pausa de verão para cá. Um pouquinho antes também, talvez seja até exagero dizer que foi depois dessa pausa. E o Grande Prêmio da Coreia talvez tenha sido um dos melhores do ano. Se a gente for tirar aquele começo, né? Aquela Austrália, Malásia, ali tava todo mundo. Tava acontecendo muita coisa, porque aquela história de todo mundo aprender o pneu. Depois as coisas sempre acalmam. E eu tava pensando é curioso como quando as coisas acalmam, a Red Bull emplaca. O ano passado foi a mesma coisa, né? O Vettel também emplacou 4 seguidas, esse ano vai ser mais do que 4. Mas uma série de coincidências em termos de calendário, né, desse ano com o ano passado. As corridas se acomodam, a Red Bull passa a virar imbatível, semelhanças com 2012. Mas a corrida foi boa, eu gosto da pista, eu acho que é muito. A gente tem que separar a imagem que a gente tem da pista do que a pista é tecnicamente. Eu acho que todo mundo tem uma imagem da Coreia que é fixa, né, um lugar vazio, um lugar inóspito quase. É um lugar meio frio, no sentido não climático, mas no sentido esportivo mesmo. E as pessoas acabam levando isso para análise técnica. É tudo isso que eu falei. Mas a pista é muito boa. A pista ela prima por um conceito que é básico, né, da Fórmula 1, deveria ser dos projetistas de pista. É reta. A pista tem muitas retas. O trecho de reta é maior do que o trecho de não reta, né, de curva. É o sucesso da Coreia, como é para mim o sucesso da Turquia, né? São pistas em que o ponto, os trechos de reta são longos demais, então isso faz o carro ter menos downforce e aí ser propício à ultrapassagem. É inversamente proporcional ao erro de Abu Dhabi, por exemplo. Singapura nem vou dizer por ser circuito de rua, mas por exemplo Abu Dhabi, Bahrein, né? Apesar do Bahrein ter muitas retas, aquele é mais Abu Dhabi, né? Porque tem a maior reta, talvez, da Fórmula 1, só que tem muito mais curva do que reta. Então o carro tem que estar ajustado mais para curva, para render melhor na volta. E isso não. Eu tô dando uma aula aqui para os projetistas, para os Herman Tilkes da vida. Eles não enxergam isso. É impressionante. Você coloca muita curva no circuito, não adianta você colocar a maior reta da Fórmula 1. Vai carregar o carro de asa, a coisa não vai funcionar. A melhor coisa que tem, aí eu já jogo para os Thiagos. Já interrompo aqui um pouco antes de entrar em Vettel, enfim, toda essa história. A melhor coisa que tem é você ver um DRS não funcionando, como aconteceu na Coreia, né? O DRS funcionou pouco. Por quê? Porque quando a asa é pouca, ela deitar um pouquinho ou deitar muito não vai fazer diferença. Ela já está deitada no conceito. Então a gente viu um DRS não funcionando nessa corrida. Claro que teve momentos, sim, ultrapassagem, passou, teve horas que passou no meio da reta, mas no geral o DRS não funcionou. Você viu a briga do Hamilton com o Hülkenberg, que pra mim foi divertidíssima, né? Até o rádio do Hamilton foi de dar risada, mas o DRS não emplacou, não funcionou. Então, é ótimo isso, porque quando ele não funciona, pra mim, é quando ele funciona. Né? O fato dele manter os carros juntos, mas não proporcionar ultrapassagem, a razão do DRS pra mim é essa. Ele deveria valer só em pontos em que você não ultrapassa. O segredo dele é manter os carros juntos. Pra mim é. Mas essa discussão, enfim, eu prometo desenvolvê-la mais à frente. Agora já jogo pros Thiagos, pra gente já dividir um pouquinho aqui e distribuir a discussão. Vocês concordam com a teoria ou não?
Teoria boa, viu, Campos? Principalmente quando você vê um carro como o do Hülkenberg conseguindo segurar diversos carros nisso, dessa maneira, né? Que era impressionante como a Sauber achou esse ponto para a corrida. E o Hülkenberg foi muito bom, foi muito bem nessa situação. Ele estilingava no início da reta de tal forma que nenhum piloto conseguia pegar o vácuo com a asa aberta, né? E quando pegava, foi o que aconteceu com o Hamilton. Ele pegou no meio da reta, o Hülkenberg deu troco, muito fácil. Então, assim, quem conseguiu trabalhar em cima disso... se deu bem. É lógico que tem a exceção, que é o carro da Red Bull, do Vettel, pelo piloto, pelo carro, por tudo, né? O conjunto como um todo funciona, como sempre. E os demais tentam os seus métodos e as suas formas de tentar ganhar posições. E nessa prova ficou claro que quem conseguiu dar o pulo do gato foi a Sauber.
Eu não sei, campeão. Eu acho que eu não me sinto preparado tecnicamente para. Me parece, eu achei bonita a tua teoria, mas não sei se ela tem algum fundamento técnico.
Ela tem esse fundamento técnico, eu acho que ele existe, até por devido a Monza. Monza, você não vê uma chuva de ultrapassagens em Monza, porque ali o DRS é pouco efetivo. Quando o carro tem a asa deitada, o impacto é muito, o DRS é muito menor do que o carro quando todas as asas estão em pé. Aí é a hora que o carro que deita a asa, ele ganha quilômetros e quilômetros de vantagem, né? Porque, sem querer parafrasear a propaganda. Mas o aerofólio em pé, ele faz uma barreira muito maior quando ele já é deitado. Eu não estou dizendo, claro que eu estou falando aqui, não estou dizendo o grau certinho. Mas o compromisso, né, o compromise, como eles dizem em inglês, para a Coreia é com as retas, não dá para privilegiar as curvas. Então, todo mundo, se resolvessem acertar os carros só para as curvas, a equipe que fizesse isso perderia na reta. E aí era perder posição, era perder as chances de alguma coisa na corrida. Então, os engenheiros têm que escolher, é só para o ouvinte que talvez eu não tenha explicado bem. Os engenheiros têm que escolher, né, ou a parte privilegiar o trecho sinuoso ou o trecho de reta. E aí todo mundo teve que privilegiar o trecho de reta, porque ele é muito grande, são muitas retas. Então acho que o segredo tá aí. Eu acho que na prática deu para ver, o DRS não foi como é em outras pistas, como é na China, enfim, até como é em Montreal. O DRS foi pouco notado, e eu acho que isso foi ótimo, porque poderia estar todo mundo passando todo mundo ali no meio da reta e a gente teria tido uma corrida com ultrapassagens, mas talvez não tão boas, porque as ultrapassagens todas foram jogadas para a curva 4, né, Thiago? Que é a curva ali daquela reta que não tem o DRS. Então, para mim, a função foi perfeita. Deveria se estudar esse Grande Prêmio da Coreia para tentar fazer uma coisa mais interessante no futuro. Os carros se aproximavam nas duas retas do DRS, mas o bicho pegava mesmo na curva 4 daquela reta que não tem o DRS. Então, acho que funcionou perfeito.
Muito bem, a gente tinha puxado aí o tema do Vettel, né? Porque ele foi o grande nome de novo, né? Na verdade, ele fez o que ele tinha que fazer mais uma vez e foi imbatível, mas isso não deixou a corrida sem graça, né? De maneira alguma. A gente viu várias coisas legais que aconteceram também. Então, dessa vez, pelo menos, ele conseguiu ir pro pódio ali tranquilamente. Ninguém vaiou. Deu para fazer a entrevista depois da prova de uma maneira bem tranquila. E vale mencionar também que ele quebrou, né? Mais um mito aí que existia na Coreia de que o piloto que saía na pole não ganhava a prova. Então, mais uma estatística aí pro senhor Sebastian Vettel, que segue cada vez mais rumo ao seu quarto título mundial. Então, vocês querem falar alguma coisa de Vettel ou a gente pode passar para outros temas? Porque, assim, ele é meio que indiscutível, até podemos dizer assim.
Não, temos que mencionar, Babi. Eu acho importante mencionar, porque ele conseguiu a vantagem do primeiro match point do jogo, né? Do campeonato. Graças a essa prova perfeita que ele fez e também a prova do Alonso, que foi bem... não foi bem abaixo, na verdade, foi o que a Ferrari poderia conseguir. O Vettel pode ser campeão na próxima corrida, em Suzuka. E, pô, tem lugar melhor pra ser campeão do que Suzuka?
Onde ele não sabe o que é perder uma corrida, viu, Thiago? Ele não sabe o que não é não ganhar em Suzuka. Todas as vezes que ele pisou lá, ele ganhou.
Exatamente. Então imagina só, o cara vai pra pista, uma das favoritas dele, uma das que mais decisões de título se teve, eu não sei se teve, tem outra que teve mais decisões, mas Suzuka, a gente lembra, início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, quantos campeonatos foram decididos ali. Então, assim, acho que é ideal, é propício, e vem para coroar essa temporada perfeita que ele tá fazendo. Porque com 4 provas pro final ele já ter chance de título, é assim, de tirar o chapéu. E, lembrando, são 20 etapas, né? 19 etapas, muita etapa aí. Então teve chance para todo mundo para poder tirar e não conseguiu.
Olha, eu fiquei impressionado com o Vettel nessa corrida. A quantidade de voltas mais rápidas que ele foi quebrando. É incrível. Aconteceu novamente do engenheiro dele louco no rádio, né? Pô, não precisa mais, cautela. O pneu dele já não tava legal mais, não. E na volta 53 ele cravou a última mais rápida dele. É impressionante o ritmo dele, o que ele faz. Obviamente que existe um fator carro, a gente não nega isso, em nenhum momento a gente quer ir na onda, a gente só acha que não é só o carro, a gente acha que se o carro dele estivesse no mesmo nível aí de Ferrari, de Lotus e de Mercedes, que ele continuaria ganhando as suas provas, talvez não todas, ou não tantas como ele tem ganhado, e talvez com não tanta facilidade, mas que a gente confia no talento dele. Mas eu acho que, sabe... Eu espero muito mesmo que o regulamento do ano que vem dê uma reviravolta aí pra gente poder ver realmente o real Hamilton, o real Vettel, o real Alonso, o real Kimi, todo mundo aí talvez numa condição mais parecida disputando, porque tá sobrando demais o Vettel esse ano.
Eu concordo, mas você acha que nós não estamos vendo os reais Hamiltons, Rosberg e pessoal da vida? Você acha que não?
Eu acho que quando o carro limita um pouco o que o piloto pode fazer, você acaba não vendo o real dele, né? Não que eles não estejam dando o máximo deles, mas às vezes eles ficam limitados e acabam de repente apagados ou não tendo o mesmo destaque, o mesmo holofote. Porque, enfim, falta alguma coisa técnica pra dar... é igual, eu lembro bastante do título de 2005, você vai lembrar também, que era o real Schumacher que tava correndo, mas o pneu Michelin sobrou tanto naquele ano que ele não conseguiu vencer. Ficou lá o Kimi e o Alonso brigando a temporada inteira e ele não conseguia, apesar de ter vindo de 5 títulos seguidos. Quando eu falo de não ver o cara real, é isso, o cara tá limitado por alguma coisa. Naquela temporada de 2005 eram os pneus, que você acaba não vendo o real, que é o cara lá na frente brigando.
É uma teoria boa, embora eu acho que isso vai acontecer em todos os campeonatos, em todas as corridas do mundo, assim, a gente vai ter sempre o pessoal limitado, ou aqueles, nem sempre todo mundo vai ter a condição igual, e o ano que vem, né, que eu acho que vale um programa breve, não esperar o fim do ano, mas pra gente já passar pro ouvinte um pouco das mudanças e o quanto vai ser diferente pro piloto, o modo como ele vai fazer, eu acho que vai ser muito interessante. Por exemplo, um dos desafios do ano que vem vai ser chegar ao final da corrida. Então a coisa vai mudar de uma maneira, vale um programa especial pra gente pontuar tudo de motor, enfim, de detalhes do carro. Enfim, quem sabe depois dessa folga do Japão, né? Uma folga não, né? Duas semanas normais, né? Do Japão lá, que pode decidir o título. O Rosa até falou, acho que Monza, viu, Rosa? Eu não sei o número exato, mas é pau a pau, tá? Monza e Suzuka. Eu acho que Monza ganha de pistas que já decidiram o título mundial. Acho que Monza tem uma a mais ou duas. Mas eu tô falando aqui mais por memória, tentando puxar o número exato, mas não sei o número qual é. Agora, sobre o Vettel, acho que é interessante a discussão, a gente tem que falar, claro, né, não deixar passar nunca, porque transformar a vitória em coisa comum é o pior erro que a gente pode fazer. Quem faz isso é o piloto, claro, e até não é legal, né, nos conceitos esportivos, mas a gente não pode deixar cair no trivial as vitórias que o cara conquista. Até me preocupa, não gostei do Adrian Newey não ter ido para a Coreia, não ter estado lá, porque o cara já está lá na fábrica pensando no carro de 2014. E a grande esperança minha, eu confesso, sem medo de esconder nada, que a minha esperança é que justamente quebre esse momento da Red Bull, né? A mesma equipe ganhar sempre, eu acho que não é benéfico. Então, que se a Red Bull tiver que ganhar em 2014, que ganhe pelo menos na última corrida, na última curva, porque não é tão irreal pedir isso, né? Aliás, Interlagos é quem vem atrás, tá, Rosa? A gente falou aí de briga de Suzuka com Monza, talvez para quem já decidiu mais título, em terceiro lugar eu posso te dizer que é Interlagos. Isso sem medo de errar também. É a pista que mais decidiu, terceira que mais decidiu o título. Mas enfim, que seja dessa maneira. A grande esperança é que 2014 quebre um pouco desse domínio. Eu sei que tem aqueles que veem a beleza, eu até admiro quem isso, eu não critico não. Quem vê a beleza do conjunto, criar-se uma era de um piloto e uma equipe. Eu, para mim, aquele começo de 2012 é inesquecível, o que impulsionou as minhas filosofias de férias, o resto dos anos seguintes, aquele 2012 que todo mundo começou a ganhar e você tinha 7 vencedores em 7 provas, que para mim é um barato, um bom exemplo da Indy, por exemplo, também esse ano. Então, sobre o Vettel, isso. Claro que o carro conta muito, e eu acho até que o Weber viria bem nessa corrida, tá? Se não tivesse o problema que teve, né, o que tiveram para ele, o Weber vinha não para ganhar talvez, mas para chegar ali, quem sabe uma dobradinha, a chance era grande. Mas não dá para ele vem agora para pistas em que ele domina. Eu falei isso aqui da última vez, né? Coreia, Índia, Suzuka. Então vamos ver quantas seguidas ele faz, porque talvez o recorde de corridas seguidas seja uma coisa para a gente parar e pensar que a gente vai ver quebrado. Vitórias seguidas, tá? Só para deixar claro.
Eu também acho, com certeza, a gente tem que mencionar o Vettel aqui, não pode desmerecer, e super vale essa reflexão aí sobre 2014, o que, que pode acontecer. Então a gente já deixa anotado aqui para fazer um programa sobre isso. Você, ouvinte, que quer falar um pouquinho desse assunto também, que tem alguma dúvida, sugestão também, envia o seu comentário para a gente. Fica de olho no final do programa, que a gente vai explicar direitinho como que você faz para falar com a gente. E
tem um esquema de Interlagos também, né, Bárbara? Porque eu prometi pro Guará aquele programa e esse ano eu vou falar de Interlagos. Esse ano não, esse programa.
A gente não esqueceu dele, né? Ele enviou uma mensagem pra gente aí pedindo dicas pra comboiar pra Interlagos, então fica tranquilo que a gente vai falar aqui pra você. E a gente tem aqui comentários falando um pouquinho sobre essa prova, por exemplo, o Leandro JF disse que a corrida foi boa, que é impossível não elogiar esse talento absurdo do Vettel, mesmo com algumas pessoas deliberadamente esquecendo dele. Ele comenta que Grosjean e Raikkonen foram espetaculares também, mereceram os lugares no pódio. E o Hulk mitou nessa prova, ele adorou e vibrou cada vez que aquela asa móvel foi aberta em vão, assim como você, Fábio Campos, olha só. E no mais, diz que faltou a chuva. Aí ele comenta aqui um pouquinho sobre o mercado de pilotos, que a gente pode até deixar um pouquinho para falar depois da prova, que ele quer saber aí um pouquinho o que pode acontecer com o Hulk, enfim, depois a gente retoma essa questão. E Fábio Campos, ele deixou aqui uma mensagem para você, porque com certeza ele sabe que você não assiste a transmissão com a narração do Galvão, então ele diz que nosso caro Gá Galvão disse antes da largada que o Massa sempre sai bem, que o Grosjean é um perigo. E dito e feito, o Massa ferrou a corrida dele na primeira volta, enquanto o francês fez uma corridaça.
Ele ainda se pega na questão do Grosjean largar mal, é? Quer dizer, você... Eu acho que já ficou pra trás há tanto tempo, né, gente? O Grosjean teve aquela fase, sim, não dá pra negar que foi realmente uma fase de largadas conturbadas, mas já ficou pra trás. Eu nem se falou e agora. Eu nem tava associando mais isso ao Grosjean. Embora o Alonso tenha dado uma entrevista. Vai pra TV inglesa, quem que é? O Leandro ou o Bárbara?
Leandro JF.
Leandro, nosso grande Leandro JF, essa figurinha carimbada também que enche a gente de alegria, sempre comentando aqui. Leandro, vai pra transmissão da TV inglesa. Esse final de semana foi mais um verdadeiro show de informação, de cobertura. Eles mostraram um sensor que a Red Bull tem no retrovisor do carro, apontado para o pneu da frente, que capta a temperatura. E depois embaixo do carro, onde fica o sensor que olha a temperatura do pneu traseiro. Estou dando um exemplo, sim, bobo, mas que é uma... Como a transmissão é legal, detalhista, eles conseguiram colocar 8 dos 11 chefes de equipe de uma vez, numa entrevista. Você sentou 8 dos 11 chefes de equipe numa conversa super, super interessante. Então, é um show, vai. Não se sujeite a isso, Leandro. Você já tem opção hoje em dia para você ficar mais bem informado e com informação de qualidade e treinar o seu inglês também, que é uma coisa que faz bem para todo mundo.
Não, com certeza. Então, ó, Leandro, fica aí o recado para você do Fábio Campos. Quem sabe nas próximas edições ele não volte aí dizendo que assistiu a transmissão.
Teve um que falou uma vez, não teve? Teve um que cedeu, não foi o Raposo? O Raposo vai lembrar. Teve um que falou assim, não, eu agora assisti a TV inglesa. Eu não me lembro quem foi, desculpa, ouvinte. Até, por favor, se manifeste, me xingue. Mas teve um que falou que assistiu a transmissão. Ah, não, acho que foi o Wellington que cedeu e assistiu a corrida duas vezes. Acho que eu tô misturando. Na verdade, foi ele que falou assim, ah, eu revi a corrida, seguindo a sugestão do Campos. Grande abraço pro Wellington. Tá aqui conversando comigo fora do ar, tá? Vou confessar.
Ah,
tá aqui.
É? Que legal.
Ah, tá aqui. Tá aqui mandando um alô fora do ar.
Olha, que bacana, hein? Bom saber aí que os laços se estendem além das nossas relações, né? Isso é demais.
Bom saber que
mesmo.
Eu tenho ele aqui no meu Skype também, e ele não me chamou. Valeu, Wellington.
Momento de ciúmes, galera. Casos de família nesse podcast. Mas enfim, vamos passar para
outro. Que coisa,
né?
Que coisa.
A que nível chegamos, não é mesmo? Mas vamos passar aí para outras pontes, outras partes aí dessa prova que são importantes, que são justamente aí esses fatos inusitados que aconteceram, né? Tem vários.
Deixa rapidinho, só perguntar para você, só para não deixar passar o gancho aí que o Leandro falou da transmissão. O Rubens Barrichello estava na transmissão da Globo nesse final?
O Galvão estava na Coreia e o Reginaldo e o Burt estavam aqui em São Paulo no estúdio.
Ah, porque a TV inglesa falou e várias vezes sobre a suposta conversa Barrichello com a Sauber, que eu acho que está totalmente entre aspas. Então eu só queria saber se às vezes se ele estava na transmissão, se falou alguma coisa, alguém brincou alguma coisa com ele, porque tá se falando que ele tá negociando com a Sauber e é impressionante como isso aí ganhou uma dimensão que, na minha opinião, não existe. Gigante. Mas chegou lá fora e todo mundo chegaram a perguntar. A entrevista foi a Monisha Kaltenborn, não é bonito o nome, foi entrevistada pelo Johnny Hatch e ele perguntou do Rubens Barrichello, falou, ele ainda brincou, né? Ele foi bem crítico, ele falou assim, pô, eu também vou me colocar na fila, né? Por que, que você não me contrata também? Como que dizendo, né? Pô, se for pra trazer velharia, né? Na opinião dele, não tô falando a minha. Mas só pra dizer que ganhou uma proporção que eu não esperava. Eu não esperava que fosse sequer citado isso.
Mas o Johnny Herbert ganhou uma prova que o Barrichello não ganhou. Desculpe, tô falando só a verdade.
Como quando companheiros de equipe, né? Ele ganhou a corrida de 99 que o Rubinho não ganhou, é verdade.
Húngaro-Ring.
Nürburgring,
isso, exatamente.
Então não teve essa opinião, a transmissão?
Na verdade, eu até queria ouvir a opinião dos dois. Depois eu quero também dar uma opinião rapidinha no final.
São três, tá? Eu também tenho opinião.
Não, você calma, deixa os dois falarem, depois vem a rainha do comentário. Primeiro vem os subalternos. Depois eu queria só dar um pitaquinho no programa da semana passada da questão das 22 corridas, né? Quer dizer, não sei se foi falado no programa da semana passada, mas da notícia da semana passada.
Ah, ele não
no calendário
do programa.
Não deu pra ouvir. Essa semana não deu pra ouvir. Foi uma maluquice essa semana que eu nem conto pra vocês. Mas a minha opinião é de que não existe, realmente não existe, não tem fundamento trazer o Barrichello para correr, não tem, né? A desatualização que a gente sabe que só sofreu todo mundo, né? Só não sofreu o Raikkonen, né? Até o Schumacher sofreu, mas o Raikkonen porque nasceu com um dom muito maior do que o Schumacher para pilotar carro de corrida, e isso aí tá? Podem anotar. Mas eu não acho que é o momento para isso, apesar de que vem tudo bem, vai mudar tudo, tudo novo, um carro novo, um jeito de pilotar novo, dinâmicas de corridas novas, Mas eu não acho. Se não tivesse ninguém, né, tudo bem, mas não, eu ficaria feliz. Eu confesso que se a notícia virar realidade, eu vou ficar muito feliz. Mas, embora eu continue achando que está na hora de não termos piloto, para a gente aprender a fazer um pouco de automobilismo que a gente não faz há muitos anos. Mas não acho que seja tecnicamente viável. E, Thiago, o que acham?
Bem, eu vou compartilhar o que eu falei semana passada. Eu tenho medo dessa sua teoria de não ter pilotos, que vai ajudar por algum lado, porque eu acho que pode ser o caos completo. Não ter pilotos, eu acho que pode ser o fim. Então eu tô bem cauteloso com essa possibilidade de realmente o Massa não achar lugar, do Nars não subir, do Barrichello não voltar. Eu tô meio em cima do muro. Talvez eu nem gostaria de pagar pra ver. Eu acho que eu preferia realmente que achasse um brasileiro ali, porque muita gente depende de brasileiro pra assistir, pra se motivar a assistir a corrida. A Fórmula 1 por si só não é atrativo para muita gente. Muita gente, né? Então eu acho que eu tenho muito medo de que a Fórmula 1 morra de vez no país, se realmente a gente não ter brasileiro lá. E sobre as 20 corridas, 22 corridas, eu acho excelente. Tomara que vire isso mesmo. Tem muita.
Você quer 25?
36, igual a NASCAR.
36, já pensou o mesmo calendário? Nossa, ia ser sensacional. Alinhar os calendários.
Ia ser magnífico, mas eu vi muita gente reclamando, eu não entendo essas pessoas. Nossa, mas, porra, 22 é demais. Porra, o cara faz domingo, porra, vai lá na feira, volta com o pastel, ela está...
vai assistir... Tem um que adorou a feira, o comentário da feira, acho que foi o Guará, não sei quem foi, Bárbara, depois me lembra aí, que adorou o comentário da feira.
Então, eu adoro 22 corridas, também é um sonho. Tomara que, apesar de eu achar que vai cair alguma pelo caminho, né? Esse é o calendário oficial, sempre cai alguma coisa. Espero que não seja Interlagos. Mas eu acho que não vai. Divulgaram 22 e há de fechar em 20, eu acho.
Já tá bom, né? Se a gente for parar pra pensar.
Não, bom é 22.
Rosa, sua opinião, Rosa, deixa eu ouvir você.
Eu só digo uma coisa sobre o calendário. Eu torço pra Coreia não estar ano que vem. O resto, pode ver.
Por quê? A corrida foi boa.
Foi boa, foi ótimo, mas não é lugar pra ter corrida. Não,
por quê?
Não tem público. Isso aqui adianta ter uma boa corrida pra gente aqui a milhares de quilômetros de distância, sendo que lá não tem nada em volta. Você olha o imenso... É um imenso vazio do vazio. Não é que é um imenso vazio programado para ter um circuito. É um vazio que eles tentaram criar alguma coisa no entorno e não existe. Não existe há muitos quilômetros. Não existe nada. É assim, é uma pista que não tem atrativo nenhum. Não tem nada. A pista só é boa. E eu tenho uma segunda tese, além das curvas retas, tudo que o Campos falou, que a pista só é boa porque ela não é utilizada, porque ela tem aquele gasto excessivo de pneus, porque, de novo, né, aquele problema da Pirelli, de ter pneus ruins e tudo mais, e são pneus ruins mesmo, e eu tô tão ressabiada que eu troquei até o pneu do meu carro, tá, Pirelli? Pra você ficar preocupada. Botei Michelin, e ouçam isso. Tá? Enfim, eu tô muito ressabiado com essa pista. Eu tô, você acredita? Eu tive um problema. Eu tive um problema essa semana.
Prime
com o pneu, o meu era Prime. E eu tive que trocar ele. Aí eu fiquei pensando, cara, se eu fosse alguém que assistisse Fórmula 1 e tivesse esse problema, eu ia fazer uma propaganda tão negativa. E olha, eu sou essa pessoa que assiste Fórmula 1.
Eu duvido que a decisão foi essa. Aposto que o Michelin tava R$100 mais barato.
Duvido. Isso está me cheirando Bahrein. Aquela coisa do
Bahrein. Não é isso.
Sabe? Não vou assistir a corrida. Isso aí é anti-mundo.
Michelin tava na promoção lá na Goodyear lá e foi trocar lá na...
O Michelin na promoção na Goodyear? Não. Que absurdo, que absurdo.
É, não adianta foi trocar o pneu, tava lá, troca o seu Michelin, R$100 mais barato que o Pirelli. Foi isso que motivou ele a escolher o Michelin, o ouvinte. Não acredite.
Eu não sei, mas ao você ver o seu pneu careca, com arame aparecendo
é
dele.
Pneu como dono.
É, pois é. Pneu como dono. Então todos os pilotos da Fórmula 1 são horrorosos.
Não tenho a menor dúvida. Pois mas, é, a sua teoria estava interessante. Assim, eu queria que você, quer dizer que você acha que, como é que você falou, que a questão do asfalto ali é que...
Não tem prova. Não tem nenhum tipo de manutenção durante o ano todo. Não tem nada.
Não tem corrida preliminar, né?
Não tem nada. Não é que não tem corrida preliminar. Não tem nada.
É um mundo à parte.
Você chega lá uma vez por ano e vai lá, vai correr. Vai ser a mesma coisa na Índia daqui a algumas semanas. Vai ser a mesma coisa. Por mais que eu tenha gostado mais do circuito da Índia do que desse circuito da Coreia. E além de tudo, você vê erros operacionais como aquele que... É bizarro entrar um carro de serviço do jeito que entrou. A gente falar algumas coisas sobre Fórmula Indy, no bloco da Fórmula Indy, a respeito da categoria e tudo mais, mas a Fórmula 1 deu uma de Fórmula Indy ao chamar...
Mas já não tem mais relação com o circuito.
Não tem relação com o circuito. As pessoas que estão operando lá são 10 que mandam, que vão, o restante é tudo da região. Sim, mas
quem manda o carro de segurança entrar não é da Índia.
É o Charlie White, não é?
É, mas se fosse em outro
ele
local...
Ele teria mandado do mesmo jeito.
Não. Nossa, Rosa chateadíssimo com a Coreia.
Mas era isso. A discussão aí não é nem do carro de segurança. A questão é de que um carro de incêndio entrou na pista antes do carro de segurança.
Não, entrou...
Não é o acionamento do carro de segurança. A ultrapassagem...
É porque... O carro de serviço, a justificativa foi que o Charlie White, ele, em vez de acionar o carro de serviço que estava na curva 3, ele acionou o carro de serviço que estava na curva 1. Pera ali, o cara que tá no carro de serviço da curva 1, será que ele não viu que não tinha nada acontecendo na curva 1? Se é uma equipe treinada, absolutamente treinada e absolutamente focada nesse tipo de atividade, ela ia saber. Se fosse Interlagos, duvido.
O comando é o mesmo.
Exatamente, o comando é o mesmo. E quem tá nesses carros não tá assistindo corrida, detalhe de prontidão.
Pra mim, a sensação que eu tive, que passou também na TV inglesa, é de que o carro de incêndio entrou na pista antes da ordem do carro de segurança. É como se o carro de segurança fosse uma reação. Opa, peraí, botaram esse carro na pista para a corrida... emergencialmente. Eu tô isso ninguém falou em nenhuma televisão, mas eu tô absolutamente convencido de que no momento em que o Grosjean é ultrapassado pelo Raikkonen, numa ultrapassagem absolutamente fantástica, o carro de incêndio já tá na pista. Naquele
claro
momento.
Que tá. Já
é, aquilo,
tá na
que, aquilo
pista.
É o que me leva a pensar de que foi uma coisa, de que faltou, foi um erro grave, pra gente falar aqui, eu repito. Mas não que o carro de segurança tenha entrado na hora errada. O carro de segurança entrou porque tiveram que parar a corrida na urgência de ter um carro na pista. Aí talvez seja até, pode ser de alguém, de algum coreano. Embora a FIA tenha aí sua equipe móvel.
Sim,
que vai,
tem nada a ver com coreano, com pista isso.
Ah, não, mas você acha que eles levam uma equipe de 500 pessoas pra cuidar do circuito? Quantas pessoas que você vê de fora do Brasil, você vê em Interlagos nas equipes de resgate? Eu vejo um monte de bandeirinha lá que é tudo
filiado. Rosa, quem dirige aqueles carros não assiste a corrida. Quem dirige aqueles carros não assiste a corrida.
Mas quem dirige aqueles carros tem que ter, no mínimo...
Não, ele tem um rádio.
Treinamento básico.
Ele tem um rádio. Alguém manda ele ir ou não ir pra pista. Ele não tá sabendo o que tá acontecendo na pista. Vai Interlagos.
Aí ele entra.
Vai Interlagos, você vai ver o cara que fica ali naquela ambulância antes do primeiro box, que ele não tem nenhuma televisão, nem nada. Ele tá ali. Com rádio com a direção. Se a direção fala entra, ele entra. Ele não sabe se tá no momento certo, se tá no momento errado. A direção mandou ele entrar. Pra mim.
Até os fiscais são comandados por rádio no sentido de que na hora de pegar um detrito, é o GPS que informa a distância do carro e aí pode pegar agora. Não é no visual, opa, não tá vindo nenhum carro, eu vou pegar.
E aí, curiosamente, o carro de serviço sai da curva 1 e vai até o final da reta na curva 3.
Não, houve um erro.
A gente
não acha que tem ligação com o coreano. Erro pra mim é...
Eu também acho que não.
Eu acho que tem tudo a ver. Desculpa, gente, mas
não,
se é o pessoal que tá,
não tem problema.
Se é o pessoal que tá treinado, se é um pessoal.
Mas eu repito, Rosa.
Você nunca vai ver isso.
Os caras que dirigem aquele carro, ele apenas recebe ordem. Ele não tá assistindo a corrida pra saber se. Não, eu recebi a ordem do Charlie White, mas ele tá equivocado. Não é pra eu entrar. Eles não assistem, e o cara recebe a ordem, ele entra.
Estamos de fato aqui ouvindo o Thiago Raposo, que no trabalho dele, se ele recebe uma ordem, ele não questiona nada.
Depende, okay? se eu tiver acompanhando.
Cuidado com o seu.
Se eu estiver acompanhando o que tá acontecendo, agora se eu não estiver acompanhando nada do assunto, provavelmente eu vou executar mesmo.
É, se é um posto de segurança. Mas, gente, vamos parar essa discussão aqui.
Eu sabia, eu queria a discussão. É isso que eu queria. Era exatamente isso.
É, né? Você participa de um bloco só pra botar fogo nesse programa, né? É dose mesmo.
Eu não tive culpa. Eu sou a favor da Coreia. Eu acho que a Coreia merece ter. Eu concordo com o Rosa no sentido de que é muito esquisito, e eu disse, né? Palavra frio, né? O local e tudo, embora aquele projeto. Eu queria muito ver nascer aquele projeto, né? Do entorno da pista. E a Coreia é capaz de coisas assim, porque se há um país que tem vanguarda não só no sentido de inovações, mas no sentido até social e de ensino, enfim, é um país de ponta, é a Coreia. Então eu acho que daria para fazer, ainda acho que dá para fazer, embora, né, das 22 do ano que vem, as três que estão penduradas, a Coreia é uma delas, né? Coreia, Nova Jersey e México. Mas não, eu acho que é legal ter ver a Coreia na Fórmula 1, até porque um fato interessante, né? 30% dos ingressos são vendidos para japoneses. Ou seja, o Japão merece, é mais um. O japonês tem mais uma chance de ver ali um pouquinho de corrida, que eles adoram, amam, enfim. Eu não sou contra, não, sou a favor.
Eu também. Só que eu também concordo que a situação foi totalmente estranha, só não sei de quem que foi a culpa. E aí eu fico mais pro lado do Raposo, que eu acho que. Não foi culpa dos coreanos, acho que alguém deu a ordem e o carro entrou, mas foi bizarro de qualquer forma, assim, não deveria ter acontecido. Aí eu concordo com todos vocês.
E até porque ali onde o carro saiu, ele não tinha a menor condição de julgar, ele tá num ponto ali em que o máximo que ele via era uma fumaça. Né? Mas que foi estranho, não dá para se saber se talvez uma falha de comunicação... O próprio ruído, como dizem no jornalismo, né, alguma coisa mal interpretada que o carro pulou na frente. Agora, por muito pouco, o Vettel estava perto demais, então por muito pouco não poderia acontecer um susto muito maior. Né? Então foi uma coisa perigosa, esquisita, e eu repito, para mim o safety car entrou para remediar. Não é que ele entrou errado, ele entrou porque a situação para... É como se visse uma pessoa na pista, no sentido de para a corrida agora, e a gente sabe que isso aconteceu já várias vezes, né, no começo dos anos 2000. Então, foi mais uma ação de, nossa, tem que colocar para parar a corrida, para contornar esse carro no meio da pista aí.
Exatamente, porque se aí o safety car não entrasse, poderia acontecer algo mais sério. Mas aí entrou, ficou tudo bem, assim, né, teoricamente no final das contas deu tudo certo... E ficou tudo bem. Engraçado que esse fato foi até maior do que o motivo pelo qual o safety car entrou na pista, né? Coisa doida.
É, na verdade, a fumaça, né? Você diz a porque teve dois, né? Teve o safety car do pneu do uhum. Pérez, né? E esse que foi esse caso todo que nós estamos falando, que foi o da... Eu acho que valeu, porque eu acho que chegou num momento... Acho que foi certo, porque num momento... A fumaça cruzava a pista quase que inteira, né? Fazia ali uma cortina.
Igual na
mesmo.
NASCAR, né?
Então eu acho.
Igual na NASCAR.
Oi? Igual na American Le Mans Series.
Tá vendo aí? Experiências da Leymar aí que eles colocam. Então acho que parar ali era até viável. Embora eu sou totalmente. Só vou dizer isso rapidinho, eu repito. Essa regra do safety car, ela não tem a menor condição.
Eu também não gosto, não.
Para mim não tem. Não tem sentido você obrigar os carros a andarem na mesma velocidade a pista inteira, sendo que o problema é em um lugar da pista. Não tem sentido, não tem sentido, atrapalha a corrida. E até chamaram atenção para uma coisa que, apesar de eu ser amplamente defensor dessa regra, né, do Lapped Cars May Now Overtake, né, do tira ali os retardatários da frente, que eu já briguei, já xinguei, falei até palavrão por causa dessa regra, ela tá demorando demais, a gente tá perdendo 2-3 voltas até esses carrinhos darem essa volta, porque eles não podem acelerar, eles têm que dar a volta em ritmo lento. É isso, Rosa, o Raposo, tá aí concordando comigo?
Eu não sei se depois que eles são liberados, eles não podem acelerar, mas eu concordo que a direção demora muito a ordená-los.
Eles não podem. Eles não podem, eles têm que manter uma velocidade segura.
Você pode notar, Raposo, que depois que é dada a ordem, demora-se duas, três, às vezes quatro voltas pra se tirar, pra se dar a largada.
Eu vejo que demora então, se dar a ordem. Fica muito tempo eles ali, aí a hora que tá tudo pronto, aí que dá a ordem pra eles.
É, talvez deixar eles irem pro fundo do pelotão, enfim, em alguma
aí eles
coisa...
economizam combustível, né, eu acho.
É, eles não perdem a... Mas eles... talvez eles não tirem a volta, então. Eles vão pro fundo do pelotão e continuam uma volta atrás. Entendeu? Enfim, é uma boa, tá? Então aí ideias pro pessoal da FIA.
E você sabe que sobre a intervenção desse safety car, Fábio Campos, o Leandro mandou pra gente também, sabe o quê? A imagem dele do fim de semana.
Ah, não é possível. Pô, aí eu vou ficar... Tô arrepiado aqui, ó. Olha aqui, tô arrepiado. Arrepiado. Olha aqui. Eu mostrando aqui, olha aqui. Eu tô arrepiado.
Ah, tô vendo. Pera aí que eu tô vendo.
Eu tô mostrando aqui, ó.
Ah, não. Esse não é um programa em vídeo, Fábio Campos.
Esse é um outro programa, né? Mas sim, Fábio Campos, ele disse que a imagem dele do final de semana é a câmera térmica mostrando o carro do Weber pegando fogo.
Foi divertidíssimo, né? Foi espirituoso, né? Porque se você fica ali mostrando aquela coisinha o fim de semana inteiro, né? Na hora que você tem o maior... explosão, entre aspas, térmica, né? Que você tem uma maior elevação de temperatura, não existe nada mais quente que o fogo. É a hora exata de mostrar. Eu acho que foi, na hora que mostrou, eu pensei assim, eu tinha que mostrar, se perdessem essa, né? Mas foi interessante.
E a sua imagem do final de semana?
Eu não tenho condição de fazer imagem no final de semana, tendo visto apenas a corrida da Fórmula 1. As imagens da Indy, eu tenho certeza que falam muito mais alto, né? E, enfim, não vou nem entrar na NASCAR, mas eu não. A imagem no final de semana eu modestamente fico quietinho.
Eu tenho a minha imagem, eu vou falar antes, porque não sei se a do Thiago Raposo é a mesma, mas a minha imagem no final de semana é Brad Keselowski batendo na perna e falando: vem aqui, pessoal, pro Kyle Busch. Na perna, porque eu sou modesto, que ele na verdade virou a bunda pros caras e falou, vem cá, o que que aconteceu? Na prova da Nationwide Series no Kansas, Kyle Busch e Brad Keselowski se tocaram. Na verdade, Kyle Busch tirou o Keselowski da pista.
É um mau caráter.
Keselowski ficou bravo, bateu o carro, ficou bravo, saiu do carro, fez uma maratona até os boxes, foi lá na frente do mecânico-chefe, apontou pra ele, e aí deu uma viradinha, dois tapinhas no bumbum e saiu correndo. E interessante, né? Pilotos da NASCAR, eles têm que sair direto pro centro médico. O Keselowski, como saiu correndo e não foi de ambulância, ele teve que ir correndo até o centro médico. Ou seja, eu acho que ele ia chegar bem. Essa é a minha imagem.
A minha é o terrível acidente da Indy, né? Porque foi uma imagem horrorosa. E até porque eu acho que eu sei qual que o Thiago Raposo vai citar e eu não quero estragar também.
Ninguém, nem o Rosa ia repetir a minha, nem a Bárbara ia... A minha imagem no final de semana, eu até vou citá-la lá no finalzinho do programa, nos meus destaques finais, foi o final da corrida do Mundial de Superbike, a corrida 2, em que dois companheiros de equipe brigavam pela segunda posição, e são os dois brigando pela segunda posição do campeonato também, caíram, o que deu ao título antecipado ao Tom Sykes, se não fosse a direção de prova correr e dar uma bandeira vermelha, e aí a volta anterior passou a valer, e desse jeito a decisão não foi no final de semana. Mas é incrível, porque se os dois caíssem, os dois companheiros de equipe, o título estava definido ali, e os dois foram e caíram. E aí a direção correu e deu a bandeira vermelha, de forma que a...
E aí eu te pergunto, a bandeira vermelha justa ou injusta? Tecnicamente era necessário?
É difícil falar, porque a primeira corrida também acabou em bandeira vermelha, por um outro acidente, então dá pra você falar que a direção de prova seguiu o pensamento deles. E a corrida do meio da Super Sport também acabou em bandeira vermelha por causa de um acidente. Então assim, as três corridas do domingo acabaram em bandeira vermelha, então eles seguiram a linha de pensamento deles. Mas foi estranho.
Muito bem, então eu posso ter uma segunda imagem do final de semana, que é roubando a sua lá da American Le Mans, daquele acidente horroroso, que o carro parou em cima da barreira de pneus, né? Foi uma imagem assim que a gente não vê com certeza todos os dias. E os câmeras, coitados, né? Foi até o que o Rosa brincou. Eles testaram todas as vidas aí, todos os anjos da guarda estavam perto deles para ajudarem nesse final de semana, porque a vida deles não foi nada fácil.
A Babi com duas imagens do final de semana, um ouvinte trazendo a própria imagem do final de semana.
É um apocalipse.
Que orgulho. Vocês não sabem como bate feliz o meu coração.
E você não trazendo nada, só assistindo a Fórmula 1. Esse é o orgulho.
Um capacete de moto maior.
Mas e a ultrapassagem do final de semana?
Ah, essa existe. Essa foi até de complicada de escolher. Embora também eu corra risco de estar sendo injusto, mas a ultrapassagem tá, né, com as outras categorias que eu ainda não assisti. Tô chegando, já tô alcançando todo mundo. Mas a ultrapassagem, eu ia ficar com a ultrapassagem do que foi na curva, gente, até me fugiu os autores, os personagens da ultrapassagem. Era o Pérez com o Maldonado com o Pérez, se eu não me engano. Mas eu mudei por ser ali naquela curva 4, né? E depois eu pensei em colocar a briga do Alonso com o Hamilton, que foi belíssima, que durou várias curvas. Mas como a ultrapassagem não se concretizou, eu não quis quebrar a linha editorial, né, do quadro. E eu resolvi ficar com a do Raikkonen sobre o Grosjean, que se você analisar ela talvez não seja ipsis literis, né, como diria um advogado. Um movimento tão diferenciado, mas o modo como o Grosjean jogou para cima, e não sei se porque eu também fui pego de surpresa, não esperava, eu fico com a imagem das duas Lotus, né? A ultrapassagem do Raikkonen, a câmera on board, ela é impressionante como o Grosjean fecha e depois ele fecha de novo, ele dá o segundo movimento para a esquerda, né? Assim, dá uma chicoteada, assim, o Raikkonen tem que mexer bruscamente. Eu achei um movimento belíssimo dessas do automobilismo, que você fala ufa. Né, ou daquelas que você estando na pista, você fala assim, vale tudo, vale viagem, ingresso, tudo. Fiquei muito. Essa foi pra mim a ultrapassagem do final de semana.
Pois é, o Leandro também enviou a dele, que é da Indy.
Aí eu não acredito. O Leandro vai ganhar um presente. Ele vai ganhar. Ele brinde. Ele ganha o brinde da Europa. É seu, Leandro, o encarte do grande prêmio de. Você pode escolher, de Spa ou de Monza. O que você não escolher. Fiquem abertos aqui para os nossos ouvintes. Calma que você tem o seu, Babi, calma.
Não tô falando de mim. Você tá devendo presente para bastante gente aqui nesse podcast.
Eu vou dar o presente pro Leandro JF, que ele com essa ele me surpreendeu tão positivamente que eu vou, ditatorialmente, como aquele que colocou o carro de incêndio na pista, eu vou emitir o presente para ele.
Bom, ouvintes, briguem com o Fábio Campos depois, tá? Não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas ele enviou aqui a ultrapassagem dele, que é Sebastian Bourdais, passando dois carros em uma curva só, jogando por dentro e segurando no braço, lá na etapa dupla, né, da Indy em Houston.
A minha ultrapassagem no final de semana foi na largada do Mercedes-Benz Grand Challenge, o Edson Júnior, com um apetite enorme para cima do Márcio Campos, no Velopark, aquela primeira curva complicada do Velopark, onde o pole acaba largando do lado que não parece não ser o melhor lugar. E os dois bateram porta lá e foi uma ultrapassagem limpa, apesar do toque. E o Edson Júnior, nessa manobra, venceu a corrida. Chegou à vitória, contrariando a tese de que não se ganha uma corrida na primeira volta ou na primeira curva.
Eu já falei que eu sou amplamente contrário também a essa tese. Se ganha várias corridas nessa primeira curva.
Bom, e a minha ultrapassagem é a mesma do Fábio Campos, porque eu achei assim.
Que bonito,
excepcional.
Como
é, bom, eu achei excepcional a manobra do Raikkonen. Foi duro, foi forte, mas foi ao mesmo tempo.
Foi entre companheiros de equipe, que também isso, é muito legal.
Isso, mas ao mesmo tempo ele mostrou cabeça, porque foi num ponto que não esperava. Porém, sempre há um porém, eu sempre fico pensando, se não tivesse tido aquele carro ali, o Grosjean talvez pudesse passar ele na reta. E aí depois teve as ordens da Lotus, né? Enfim, coisas que
acontecem. Ordens da Lotus e os rádios do Hamilton, pra mim, foram um destaque desse final de semana, porque o Hamilton tava endemoniado, xingando todo mundo, tava assim, engraçadíssimo, sério. Essa corrida dava para pegar os rádios dele e fazer uma montagem para a gente, sei lá, divulgar, enfim, de alguma maneira, colocar na internet, porque ele falou poucas e boas.
Xingando todo mundo, eu não peguei, porque
eu vi ele
xingando os pneus.
Xingou o pneu. Aí quando o Rosberg foi pros pits, que ele teve o um problema lá na asa, ele falou assim, não era para eu entrar nos boxes? Sim, era para você entrar, mas o Rosberg teve um problema que ele tinha que vir imediatamente, né? Então, ele tava assim, desse nível, tipo, no final da prova, que ele ficou um tempão ali, brigando, né? Ele, alguém mais tem uma sugestão do que eu posso fazer para ultrapassar, porque eu não consigo mais?
Esse foi ótimo, né? O rádio curto e grosso, né? Assim, alguém tem alguma sugestão? Foi ótimo, esse foi de dar risada mesmo.
Então, ele tava assim, naqueles dias, sabe? Parecia mulher quando tá brava. Então, tava o Hamilton no final de semana. Mas olha só, já que a gente falou um pouquinho aí de Kimi, mudança de equipe e tudo mais, a gente tem duas mensagens que comentam um pouquinho desse assunto. Na verdade, o próprio Aylor, ele comentou sobre isso porque ele ficou, né, alguns programas aí um pouco longe da gente. E aí ele disse que na cama do hospital ele percebeu que muito se falou sobre a ida do Kimi para a Ferrari, mas pouco sobre o que isso vai significar do ponto de vista do próprio finlandês. E ele diz que uma das melhores imagens que ele tem do Kimi é uma camiseta que ele usou nos boxes com três bonecos, um dormindo, outro pilotando e o último tomando sorvete.
É, eu citei essa daqui, essa camisa aqui um dia desse.
É, e o GP da Malásia de 2009, que todo mundo tava dentro dos cockpits, ele abandonou o carro e tava de bermuda, chinelo e tomando um sorvete.
Mas ali o carro dele quebrou, viu? Aquilo ali é folclore também, de achar que ele foi, deu banana pra corrida. Não, aquilo o carro dele quebrou, não é bem assim como quem querem pintar, não.
E aí ele diz que o Kimi é o Kimi, que ele faltou aí algumas provas do WRC sem dar explicações, cortou a imprensa, falou asneiras e foi praticamente defenestrado da Ferrari outra vez. E se o piloto vale mais que a postura, se o Kimi mudou o suficiente ou se a Ferrari redigiu um contrato seguro o suficiente para ela, com o objetivo de acalmar essa fera, e se ele mudou sua filosofia ou se vai ter muito calor provocado pelo Homem de Gelo dentro do time italiano. E antes de vocês comentarem, tem uma outra mensagem aqui de Anderson Costa. Que ele
Esse aí é gente boa.
Ele tem uma teoria sobre o Raikkonen. Ele diz que seria um seguro saída do Alonso. E se o Alonso pirar, der trabalho e sair em 2014, já tem um piloto bom e campeão por lá para segurar a bronca.
Anderson, eu vou lhe dizer o seguinte. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. E é sério. Há fontes muito confiáveis dando como certa a saída do Alonso em final de 2014, ainda não dando como certa a permanência dele em 2014, mas já dando como praticamente certa a saída dele no final de 2014. Não há um burburinho no paddock, mas há alguns jornalistas que eu peço assim de internet, gente que conversou com não sei quem, eu não vou dizer quem são, porque eu não vou revelar, mas há gente boa dentro do paddock, já que você é o gente boa, eu vou usar a mesma frase, há gente boa dentro do paddock que garante que a coisa é mais séria do que a gente pensa, a coisa não vai muito longe, não tá tão bem assim Alonso Ferrari não, há uma possibilidade, e olha, o time prateado é muito cotado.
O bom filho a casa torna?
Na verdade, ele não é da casa, né? É, agora, time prateado tem dois, tá? É pra pensar na cama.
É, pra pensar na cama. Agora você deu a...
Ele vai me xingar. essa resmungada dele, ele vai me xingar igual ele xingou a Coreia.
Não. Você não fez... Não fez nada por mim. A Coreia me fez ficar acordado lá de madrugada e ver um carro entrar no meio da pista de forma errada. Enfim, é isso.
Abaixa a Coreia, né? Viva a Coreia do Norte. Mas enfim,
Coreia do Sul!
Eu falei Coreia do Norte justamente brincando, é o contraponto. Quem não gosta da Coreia do Sul deve ser fã da Coreia do Norte.
Daqui a pouco a NSA tá monitorando o nosso podcast.
Seria uma honra. Mas, Bárbara, enfim, continua com a pauta dos comentários, porque tem uma. Até pra responder essa pessoa que tá aí pegando no pé, né, de citar alguns outros bons momentos do Grande Prêmio da Coreia, né?
Pois é, né? Pode passar por eles, porque a gente teve tantas movimentações aí. A gente já comentou um pouquinho sobre ultrapassagens, já falou de Vettel, já falou de carro do Weber pegando fogo, de pneus, né? Porque os pneus foram, mais uma vez, assunto polêmico nessa prova. O que mais que a gente tem para falar? Felipe Massa? Mais uma vez, um excelente desempenho.
Tem o melhor piloto do final de semana também.
Huckenberg. Mas,
enfim, pode ser no final, podemos falar do Massa primeiro.
Aliás, né, o momento...
Tanta coisa assim pra falar.
O momento Huckenberg hoje vai ser de êxtase, de euforia pra Fábio Campos. Mas
nossa,
ele não vai.
É verdade,
mas
né?
Ele nunca
entendi,
vai.
Eu não entendi.
Nunca, olha lá, viu? Já começou a negativa.
Lembra nas apostas que ele sempre fazia Huckenberg?
É, pois é.
Não, mas eu não. Aí não. As apostas eram totalmente. Não, se vocês forem pegar por outro lado, eu até entro na brincadeira.
Você,
mas
Fábio
as apostas
Campos.
Eram totalmente chute, eu não tinha nem o menor critério. Era o primeiro nome que fica na cabeça.
Então acabou quer dizer que com o nosso quadro.
É, o Huckenberg é um piloto ruim, vocês estão vendo, porque ele escolhia ele porque não tinha critério. Vamos lá, mas tudo bem, continua aí.
Massa primeiro, então, e deixamos o Huckenberg mais pra frente, é isso ou não?
Pode falar do Massa, não tenho nada pra falar dele, não.
Não gostou da corrida dele, Bárbara?
Ah, ele não fez nada demais, ele só, quer dizer, ele deu uma rodada ali, foi para último, ok, conseguiu se recuperar, mas para um piloto que tá procurando vaga em outra equipe, deixou um pouquinho a desejar, né?
Raposo, o que você sentiu da rodada do Massa ali? Como é que você analisou tecnicamente isso? Deixa eu ouvir vocês primeiro, porque eu não sei se eu vou na mesma linha, mas o que você achou da rodada do Massa ali naquele começo? Como é que você interpretou? O que aconteceu ali?
Aconteceu que o Massa tá precisando mostrar serviço, ele tentou alguma coisa que se desse certo, estariam chamando ele de gênio hoje, e que é um absurdo ele não ter um lugar na Fórmula 1. Pro azar dele, acabou dando errado, e aí ele virou o burro, ou o cara que não pensa e que não vai pra frente, que realmente não merece uma vaga. No fundo, ele arriscou, fez uma manobra arriscada, na situação que ele tá, ele tem que arriscar mesmo, não precisa marcar pontos porque não vai brigar pelo título. Precisa realmente fazer alguma coisa que encante, ele tentou. Infelizmente para ele, passou um pouco do ponto. Um pouco. Porque quase deu certo. E se dá certo aquilo ali, ele passa. Seria a ultrapassagem no final de semana, eu acho, de unânime aí de muita gente, teria sido aquela.
De fato, ele não ajudou o Alonso, porque aquela ultrapassagem não tinha nada.
Ele quase ferrou.
Não, 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 é sério. Mas é sério, ele ali, se ele fosse o segundo piloto, ele não ia tentar aquilo, ele nunca ia tentar. Ele ia ficar na linha atrás do Alonso. Pra que ele ia jogar do lado do Alonso? Pra correr o risco de bater? É isso, não, isso é fato, também é fato. E eu tô com o Raposo, ele tentou alguma coisa, errou. Podia ter acertado. O que ele viu na última hora foi o Rosberg ou o Hamilton, agora não lembro qual dos dois, que entrou de uma vez na linha, e aí quando ele falou, opa, deixa eu tentar desviar, perdeu o controle do carro, rodou e tudo mais. Se ele tivesse um pouquinho mais à frente, quem sabe ele poderia ter acertado a Mercedes. Não, brincadeira, ele podia ter conseguido fazer a ultrapassagem.
Foi um erro de julgamento. Aliás, deixa eu contar rapidinho uma coisa que foi mostrada na televisão. Na verdade, isso era um clipe, né? Mais ou menos como se fosse um resumo do final de semana, com várias imagens. Aí, isso é um trechinho de entrevista, mas era um clipe que ia mostrando imagens bem rápidas. E mostrou mostrou o Massa falando em inglês: eu não vou ajudar a Ferrari, eu vou correr pra mim. Que é uma frase que talvez todo mundo já tenha ouvido ele falar, enfim. Mas mostrou, a câmera quando mostrou ele falando, tava focada só nele. De repente a câmera abre, e do lado dele, pra minha surpresa, estão justamente Stefano Domenicali e Fernando Alonso. Ele tava falando do lado dos dois. Só que como a imagem é muito rápida, os dois estão rindo. Os dois, mas eles estão rindo assim com um sorriso bem lá. Então eu não sei se aquilo foi uma coisa mais assim no momento, talvez até em brincadeira. Mas só deu pra ver, o corte de imagem foi apenas esse, ele falando assim, eu não vou guiar pra Ferrari, eu não vou guiar pro Alonso, eu vou guiar pra mim. Ele não tava rindo muito, mas os outros dois estavam com um sorriso bem largo, então eu não sei se a coisa foi num clima, né, é como se fosse como a entrevista do Vettel, deu uma entrevista nesse final de semana em que ele brincou, né, com isso que aconteceu no final de semana, né, que foi a descoberta do porquê a Red Bull está sendo a Red Bull, né, porquê a Red Bull é tão rápida, e também com esse negócio das vaias, ele deu uma entrevista que ele também brincou, né, assim, a gente não ligou o sistema ainda, né, nas acusações que a Red Bull vem sofrendo, então foi assim, uma coisa bem rápida, mas me surpreendeu quando mostrou o Massa falando isso ao lado dos dois, bem ao lado mesmo, falando, eu não vou correr para eles, eu vou correr para mim.
É bem interessante mesmo, né, essa situação, mas é o ponto que vocês colocaram, né, se desse certo todo mundo hoje ia estar aplaudindo, como não deu, putz, e aí, será que merece uma vaga? Mas pra mim, assim, vocês sabem que quando fala de Felipe Massa eu sempre tenho lá minhas dúvidas, então eu sou meio sempre pro lado negativo, né, então até é bom que tenham vocês aqui pra discordar, que é interessante. Mas agora tem que falar,
sim,
né,
sim, do... Sim ou não? Sim ou não? Rapidinho, aquele quadro, sim ou não? Você contrataria Felipe Massa para a próxima temporada? Bárbara Franzin?
Sim.
Raposo?
Depende de que equipe que eu sou dono.
Ah, Raposo Racing. Não interessa.
A Raposo Racing, ela anda lá na frente e briga por título, ou ela é uma equipe mediana?
Ai, meu Deus.
Ué, a julgar pelo dono, é claro que ela é uma equipe que briga por... Tri, tetra, campeonato mundial.
Não contrata.
Não contrata. Rosa?
Ah, eu contrataria o Scott Dixon.
E você, Fabio?
Ele estraga o quadro, né? Um quadro tão legal.
Os dois assim. Estragaram o quadro, né?
Não, mas pelo menos o outro respondeu. Esse nem isso.
Eu acho que eu respondi.
Eu contrataria. Embora, eu não sei agora se a gente já vai estar até emendando os dois assuntos. Embora se eu fosse chefe da Lotus nessa disputa entre Massa e Hülkenberg, eu não teria a menor dúvida, mas eu contrataria, sim. Não acho que é um piloto para ficar de fora do campeonato.
É verdade. E agora, falando aí do grande piloto do final de semana, que o Campos sempre colocava nas suas apostas.
Aliás, achei que vocês fossem até me apedrejar, porque a minha resposta do Massa foi contra tudo que eu vim falando ao longo do ano, né? De que não era piloto que estava se fazendo nem por merecer estar na Fórmula 1. Mas como vocês me aliviaram, eu já vou entrar então nesse assunto do... Você pensou, eu tenho certeza. Não, mas o que você pensou, eu tenho certeza. Que você é o cara que pega a nossa contradição. E eu acho que essa é uma das suas grandes qualidades. Por isso a Raposo Racing, que aliás seria comandada com mão de ferro, na verdade, por Gisele Raposo. Você só estaria lá dando o nome. Ela seria a comandante da equipe. Seria uma equipe vencedora, eu não tenho a menor dúvida. Hülkenberg, vocês estão querendo fazer, vocês estão fazendo muita cena, e quando vocês fazem muita cena pra cima de mim falar do Hülkenberg, vocês estragam o meu comentário. Então eu vou falar só uma frase do Hülkenberg. É inadmissível que ele continue sendo piloto de equipe pequena. Né? Até quando ele vai ser, porque precisa passar pelo Williams, aí precisa passar pela Force India, precisa virar piloto de tese, precisa passar pela Sauber, então até quando vai continuar essa rotina dele ser piloto de equipe pequena? Porque não vou conseguir fazer só uma frase. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula e ridícula, mas você guiar no trânsito, por exemplo, embora esse que vos fala nem tem carteira de motorista, você guiar no trânsito ou guiar na estrada, vamos colocar na estrada, com uma pessoa colada atrás de você, não é uma coisa chata, incômoda e aquela, você não consegue. Eu fico imaginando esses caras guiando uma prova quase que inteira, você tendo que guiar você tem que olhar mais pro retrovisor do que pra pista, e eu vejo um mérito muito grande nisso, quando isso acontece, seja na Indy, na NASCAR não, que isso, na dinâmica da NASCAR não permite isso, mas enfim, na GP2 isso acontece muito, que é você guiar olhando pra trás, você tem que guiar o tempo inteiro com alguém te apurriando. Eu acho que apurriando é a palavra, meio chula, mas é essa, porque o cara tenta de esquerda, tenta na direita, e você tem que frear diferente, e o cara põe, você tem que fechar a trajetória, é um apurrinhamento, se é que existe essa palavra. Então eu dou muito mérito pra quem faz isso. E aí vai um guri, um menino desse, né, que já mostrou que sabe fazer isso, um cara que liderou corrida com todas as equipes que ele passou, pequenas. Então tá aí, eu não consegui. Vocês estragaram meu comentário, eu tinha coisas muito mais profundas a dizer, eu não vou dizer. Mas pra deixar claro que não dá, né, Bárbara? Você acha que você até concordou, não sei se discordou. Tá na hora de ver o menino. Esse menino tem que chegar em alguma equipe grande. Tem que chegar. Não, esse vai ser muito chato ver ele morrer por falta de dinheiro ou por falta de oportunidade na carreira, né?
Na verdade, só o meu comentário era de que é um absurdo que ele ainda não tenha sido contratado por nenhuma equipe para 2014.
Dizem que ele está gordo, né?
Ah, é? Nossa.
Verdade, porque estão pensando já em coisas pro próximo ano, né? E segundo dizem, o carro, o motor do ano que vem vai ser alguns quilos mais pesado. E sendo alguns quilos mais pesado, e alguns quilos assim, base de 50 quilos, que eu li. E por conta disso, os pilotos vão ter que ganhar mais algum peso para dar o limite. Alguns pilotos, tranquilamente, vão ganhar o peso do
força,
carro.
Força, né?
É, eles vão perder peso para o carro conseguir ter a margem dele de peso junto, né? Que é medido o peso, quando a gente fala piloto mais carro. E tem alguns pilotos que conseguem isso, né? De 50, 60 quilos tranquilamente. Hülkenberg, ele tem 1,80m de altura. E ele tem 74 quilos. Isso é considerado pesado para a Fórmula 1. Agora, imagina ele com 1,80m pesando, tipo, 65 para fazer uma corrida. É complicado.
Que preconceito.
Não, mas isso. E não, claro.
Há uma preocupação técnica, assim. Inclusive, dizem que pesou até na escolha do Weber de futuro. Porque ele também é um cara muito grande.
Mas aí colocam o Ricciardo, que também é grande. Ele é pesado. O Ricciardo é mais pesado. Assim, é menor que o Weber. Tem esse ponto. Mas
você
o Ricciardo.
Sabe o peso? Você me deixou, você me intriga. O seu conhecimento me embasbaca. Você sabe o peso dos.
Ele pesos? Chutou de novo.
Os mais pesados são o Ricciardo. O Ricciardo, o Button e o Hülkenberg. Por causa dessa notícia do Hülkenberg, eles foram atrás dos pesos. Os mais pesados, pilotos mais pesados, até pelo tamanho deles, né? E pela massa muscular, são Ricciardo, Button e Hülkenberg. O Button até questionou, falou que vai ser bem difícil, mas ele vai tentar. E o Button é um puta de um atleta.
Nossa,
desculpa o termo. Mas ele é um atleta. Ele todo final de semana ele chega e faz 10 km de corrida. Sempre ganha aquelas provas da Fórmula 1 de corrida lá. E ainda assim vai ter que perder peso. Imagina o Hülkenberg ficar fora dessa Fórmula 1 no próximo ano por conta de pesar 74 kg, gente. Para 1,80m. Eu tenho 91 quilos, 1,80m. Olha só o absurdo.
Isso não é parâmetro nenhum. O ouvinte nunca te viu. A maioria dos ouvintes não faz ideia de como você é. Isso não pode ser colocado
mas
como
eu... Mas o parâmetro é o seguinte. É muito magro já, 74 quilos. O peso ideal é
nossa,
77.
Nossa, é varapau, gente.
Exato. Esse é o ponto.
Coitado do Hülkenberg.
Vocês não se esquivem, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a corrida do Hülkenberg. Vocês não vão jogar isso só nas minhas costas. Eu quero ouvir vocês dizendo também para saber se eu estou errado ou se eu estou exagerando. Raposo, e aí, a análise, gostou? Não foi tanto assim? Enfim, como é que você achou essa Sauber aí na quarta colocação com. O Hülkenberg dava entrevista antes da prova dizendo que o objetivo era chegar nos pontos.
Não, sim, fiquei bem contente com a corrida dele, a gente sabe, a gente acompanha o Hülkenberg há muito tempo. E a gente sabe desse potencial dele, a gente até lembra, eu lembrei desse comentário aqui, eu fiz ele, eu acho que no começo do ano, naqueles relatos pra você sobre Galvão Bueno, que o Galvão Bueno soltou nesse ano ainda. Mas falou muito do Hülkenberg, o que ele fez e tal, dá vontade é que eu não sei, daria um baita trabalho de pesquisar que...
Um e-mail, né?
Foi isso.
Não, você sabe de cabeça, ué. É só você falar da 1GP, né? Da Fórmula 3 europeia.
Não, eu queria saber que corrida que o Galvão fez isso, pra ir lá pegar o vídeo, ripar essa partezinha, separar essa partezinha e subir no YouTube. Igual aquele famoso vídeo dele criticando o Schumacher, na estreia do Schumacher. Esse cara vai dar trabalho, vai dar prejuízo pro Briatore. Mandou o Moreno embora e aí, ó, já bateu.
Existe. Isso, opa, esse é histórico. Esse eu gostaria de ver. Não, e também... Eu vou puxar um de cabeça. O Galvão Bueno é o cara que falava que Alonso era muito fácil, era o cara que era muito fácil fazer um brilhareco quando a equipe era pequena e que quando a Renault se tornou grande, não aguentaria a responsabilidade. O Alonso foi o cara que fez o Galvão levantar talvez pela segunda, quinta, vigésima, mas enfim, levantar essa teoria também. Brilhar com um carro de equipe média é fácil, quando a equipe é grande é mais difícil. Um tal de Fernando Alonso aí, é um cara que também não aguenta muita pressão, né?
Então, se eu lembrasse que corrida que ele falou isso esse ano, eu ia ter esse trabalho de pegar e ir lá e buscar o ponto certo dele criticando o Hülkenberg. Mas sim, gostei bastante da corrida dele, espero que ele possa realmente achar o lugar dele pro ano que vem, porque a Fórmula 1 precisa de pilotos como este, né? Um piloto que realmente se preparou muito bem por onde passou, nas categorias de escolas, chegou muito bem preparado e teve um ano difícil na Williams, depois ficou um ano fora, conseguiu voltar, há super dificuldades aí na carreira, mas que não merece ficar de fora, não.
Assina embaixo.
E a questão técnica, olha o programa se fazendo necessário aí, ó. Aqui eu já tenho conhecimento de que o carro, além de... Tem conhecimento? Não. Todo mundo tem conhecimento disso. Vou falar nenhuma novidade aqui. O carro vai ter que carregar uma bateria, uma segunda bateria, né, de como se fosse de KERS, né, de energia, que vai ocupar um espaço enorme no carro. Então isso vai... Gente, os projetos vão mudar tanto que eu tô dizendo. A gente tem que parar um programa aqui e detalhar pro ouvinte começar a ter noção de que não é balela o que está se dizendo. É uma nova Fórmula 1. Finalmente, ele fala isso todo ano e finalmente ele vai poder falar que é uma nova Fórmula 1 em 2014.
Com certeza. Bom, gente, vocês têm mais algum outro assunto para puxar de Fórmula 1? A gente pode passar aqui para os resultados finais e horários do GP do Japão, né? Porque já é nesse final de semana também.
Manda ver no Japão.
Então vamos lá, final de prova primeiro na Coreia, Sebastian Vettel à frente, claro, né, mais uma vez, seguido de Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. Felipe Massa terminou aí no nono lugar.
É um pódio
lugar.
Comum, né, Bárbara? É um pódio comum esse. É um pódio já aconteceu várias vezes. Eu achei que era Bahrein, assim, levei um susto, até lembrei do Rosa, assim, uma Bahrein, mas não tá com sol. Será que o Rosa tá vendo a corrida? É, mas não era Bahrein.
Tá, tava vendo a corrida, sim, comentando lá no Twitter pra variar. E no campeonato aqui, Sebastian Vettel, 272 pontos contra 195 de Fernando Alonso. Kimi Raikkonen tem 167 e Lewis Hamilton 161. E horários do Japão, eu vou passar direitinho, mas são praticamente os mesmos da Coreia. Primeiro treino livre na quinta-feira às 10 da noite. Segundo treino livre às 2 da manhã, de quinta para sexta. Terceiro treino livre, sexta-feira às 11 da noite. Classificação às 2 da manhã de sexta para sábado e a corrida às 3 da manhã de sábado para domingo. Olha só, todo mundo tirando seu cochilinho, indo direto, né? Enfim, dando aí o seu jeitinho de acompanhar mais uma prova da Fórmula 1.
E o seu será?
Cochilinho.